Sons e literatura no ar. Boa noite a todos e a todas as ouvintes do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, Sons e Literatura no Ar, está de volta. Essa noite especial, nós temos aqui a presença do antropólogo e professor da Faculdade de Educação, Pedro Rocha, que vai conversar com a gente sobre diversos aspectos da cultura do Zuanano, em especial o seu canto, o seu fazer musical e a sua dança. Falar principalmente de um material que ele acaba de lançar, quer dizer, ele acaba de concluir, mas ele vai lançar, inclusive ele está precisando de apoio, né, para lançar esse material, que depois de 6 anos de pesquisa, junto ao povo Anano, ele gravou, né, esse conjunto, né, como resultado dessa pesquisa, de 2 CDs e um DVD com uma publicação, né, que trata desse povo que dança desde a origem do universo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Tatá. Boa noite, Tamar.
Boa noite a todas. É um prazer estar aqui.
Boa noite, Marcos Scarassati. Que bom que Sons e Literatura voltou em 2016. Nós que já estamos juntos desde 2014. Nosso programa tem muita alegria em ter vocês aqui. Já estávamos com saudade e que bom que a parceria continue. E bem-vindo, Pedro Rocha, antropólogo, com o nome de um grande jogador de futebol do futebol brasileiro, embora não brasileiro, uruguaio, mas jogou no São Paulo, foi um craque, né? E então, que bom que estamos aqui todos e todas juntos e juntas.
Muito, muito bacana mesmo, Tata. A gente já estava com saudade, que para a gente é muito, muito especial. São especiais essas segundas-feiras.
Obrigado, nós também achamos.
E hoje, mais especial ainda, o Pedro, ele vai se apresentar, né? Mas ele está na FAI há quase um ano, né?
Fez um ano agora em abril.
Fez um ano agora em abril.
Coisa boa. É o segundo professor recente na UFMG.
Na
mesma noite.
Na mesma noite. Pedro, muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente iniciar sobre a sua trajetória aí até a chegada na UFMG.
Bom, obrigado, Marcos. Obrigado a todo mundo. Bom, eu cheguei na UFMG depois de ter passado os últimos 5 anos trabalhando na FUNAI diretamente com os povos indígenas. Eu trabalhava no setor de demarcação de terras. E depois de alguns anos e com a mudança de ventos aí na política, o trabalho começou a ficar muito difícil, eu decidi passar para a academia, coisa que eu nunca tinha largado definitivamente, já que fiz mestrado, doutorado, né, junto com o Zuanano. E é isso, é um povo que eu sou parceiro já desde 2006, até hoje a gente faz diversos projetos. Eu só queria corrigir o Marco, dizer que, na verdade, o trabalho não é meu, né? Eu sou um mero compilador de um processo que eu desenvolvi junto com esse povo e do qual eles são os principais protagonistas.
Mas,
né,
sem você e o seu trabalho, o seu esforço de ir lá pesquisar, gravar, registrar e trazer para o conhecimento de todos nós e de todas nós.
Sim, só ressaltar que eu entrei no meio de um processo de revitalização cultural que está acontecendo regionalmente na região do Alto Rio Negro e no Brasil como um todo, né? Então, sou um participante e, ao mesmo tempo, trabalhando em cima de uma obra que já começou, já, né, pelo menos desde 88, né? Principalmente na década de 90, que esses povos estão retomando, né? Retomando um processo de algumas práticas culturais que haviam sido deixadas assim em segundo plano ou haviam escorregado para o subterrâneo da vida privada, né? E agora estão voltando ao público de novo, né? E esse trabalho faz parte disso, entre outras coisas, né? Também tem a ver com o registro, uma preocupação de esquecer, né? Que é uma preocupação que o Zuanano tem e muitos outros povos, né, que, de esquecer esse patrimônio e tudo. Então, é um, como você falou, desde 2006 a gente está nessa labuta tentando terminar esse negócio. Eu acho que agora a gente finalmente conseguiu chegar num formato final.
E muito interessante, a gente, essa primeira faixa que nós escutamos é um conjunto de duas flautas, né, que produz essa série de harmônicos, né, e com uma pungência assim, que é realmente impressionante, como é impressionante todo o material que está reunido nessa coleção. E essa noite aí a gente vai ter oportunidade, daqui a pouco já, de escutar um pouco dessa história. Então, eu peço que o Pedro se prepare, porque ele vai entrar agora na sessão, dentro da sessão, que é o Assenta que Lá Vem a História.
Assenta que Lá Vem a História.
As músicas que nós vamos ouvir daqui a alguns instantes, elas fazem parte do patrimônio imaterial e secular, talvez milenar, dos Kotria. Os Kotria são conhecidos também como Wanano regionalmente, e são um povo que habita as margens do rio Alpés. O rio Alpés, que é o maior tributário da margem esquerda do Rio Negro, e que faz a fronteira natural entre o Brasil e a Colômbia, no noroeste amazônico. Ali no rio Alpés, os Kotria habitam há pelo menos assim, 700 anos, que a gente sabe, fazem parte de um sistema regional mais amplo, que provavelmente remonta a muito antes da conquista, que é o sistema que a gente chama do Alto Rio Negro, né? Uhum. Do qual participam, além dos Kotria, também outros 15 povos falantes de línguas da família Tucano-Oriental, mais outros 4 povos falantes de línguas da família Aruac, e outros tantos povos falantes de línguas Macu, que fazem parte de uma família isolada. Juntos, então, eles habitam nessa região há séculos e em decorrência disso, compartilham de uma série de traços, né, e de aspectos culturais, dentre os quais a cultura musical está entre entre os mais relevantes, né? São povos que encontram na música, né, nas festas de dança, a expressão máxima da sua cultura. Ali a gente vê condensado todos os aspectos da cultura desses povos. E então não é à toa que os Wanano decidiram fazer desses eventos o objeto de registro, né, que está compilado nesse trabalho. Só mais algumas informações sobre a área que eles habitam, né? Como eu falei para vocês, mais de 23 povos habitando o mesmo espaço geográfico, né? ao lado da Nova Guiné, é a região linguisticamente mais diversa do mundo.
Olha só.
É a bacia de águas pretas, maior bacia de águas pretas do mundo, a bacia do Rio Negro, né? E esses povos todos se espalham ao longo das margens dos principais tributários do Rio Negro nessa região que eu acabei de descrever para vocês. Tradicionalmente, os povos tucano habitando o rio Valpés e o rio Papuri, né? O rio Negro e o rio Issana, habitado por povos falantes dessas línguas Aruac. E todos eles, administrativamente falando, localizados no município de São Gabriel da Cachoeira, que é o município, se não me engano, o terceiro maior município do mundo. São dimensões amazônicas realmente, né? Então, o Zuanano, para vocês terem uma ideia, eles estão a 3 a 4 dias, dependendo do motor, da cidade de São Gabriel da Cachoeira, numa região com o rio repleto de corredeiras que dificulta muito a navegação, né? Um dos rios mais perigosos do Brasil, segundo alguns especialistas aí, e isso eu estou mencionando porque isso talvez seja um dos motivos pelos quais esses povos guardaram de maneira tão completa esse conhecimento e esses rituais, né? Pelo próprio fato de que as corredeiras foram, de certa forma, uma barreira natural à colonização. Não quer dizer que eles não tenham sido objeto da colonização, né? Porque lá é uma região colonizada pelos missionários, etc. Mas isso ajudou eles a preservar essa cultura.
Pedro, nós estamos caminhando para o nosso primeiro intervalo e eu gostaria que você fizesse uma indicação agora de escuta e pensando justamente nesse aspecto cultural deles, da conformação da maloca, em que essas músicas que são simultâneas e que tem uma temporalidade, que é a temporalidade da própria festa, e a própria maloca tem um sentido, que é um sentido cosmológico, né? Então, eu queria que você fizesse a indicação.
Bom, então eu acho que vale a pena a gente ouvir um trechinho da Bua Bagapo, que é a dança da cutia. A gente vai ouvir a parte do dia, em Ami Marcano.
Pina jaiva, No maya no maleye pina jeva pina jai vaka pina jeva pina jai vaka pina pina jai van maleye pina jeva pina jai van maleye pina jeva no maya no maleye pina jeva pina jai vaka pina jeva pina jai vaka pina jeva pina jai van maleye pina jaiva pina jaiva mari pina jaiva no maya no mari pina jaiva pina jaiva ka pina jaiva pina jaiva ka pina jaiva pina jaiva mari pina jaiva no maya no mari pina jaiva pina jaiva ka pina jaiva pina jaiva ka pina jaiva pina jaiva ka pina jaiva pina jaiva no maliye pina jaiva no maya no maliye pina jaiva pina jaiva ka pina jaiva pina jai vaka pina pina jai va no maliye pina jai va pina jai va no maliye pina jai va no maya no maliye pina jai va pina jai vaka pina jai va
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada.
Isso é lance para abandonar o carro e ir a pé.
É, e tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores.
Que choque violento.
Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização.
É, falta de educação no trânsito não dá jogo.
O carro é seu.
O trânsito é nosso.
O FMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 43 minutos.
Sons e literatura no ar. Bom, Pedro, a gente estava conversando aqui, né, no intervalo, e você me falou que esse canto que nós escutamos há pouco, ele é cantado numa língua arcaica, que provavelmente não se tenha mais falantes. Aí eu queria aproveitar essa deixa e perguntar para você... qual que é o contexto, né, em que acontecem esses cantos, esse em especial que a gente acabou de escutar? Queria que você falasse um pouquinho para a gente.
Ótimo. Bom, como eu falei antes, esses cantos e essas danças, na verdade, é uma coisa só, né, porque essa separação entre música e dança, ela vem junto com as próprias inovações tecnológicas. Uhum. Então, em Wanano, a palavra barsá, ela significa ao mesmo tempo canto, dança e benzimento, digamos assim, ou seja, conferir um certo poder ou vitalidade para alguém. Essas músicas, como essa que a gente ouviu agora, então, elas fazem parte de um repertório de danças que os Wanano possuem, e essas danças, elas fazem parte, por sua vez, de um ciclo maior anual de cerimônias que envolve toda a questão da fertilidade, da vitalidade e da passagem da infância para a vida adulta, né? Então, nesse sentido, as danças, elas fazem parte de um ritual maior. Algumas são acopladas a esse ritual de iniciação masculino, conhecido regionalmente como Jurupari, né, que em Wanano se chama Miniaponá, e é um ritual justamente de iniciação dos meninos na idade adulta. Essa iniciação, ou seja, que esse ritual faz é conferir fertilidade e vitalidade ao jovem, mas ao mesmo tempo, ao fazê-lo, eles também estão conferindo vitalidade à própria natureza. Então, são rituais que estão associados à colheita, ao ciclo anual das frutas, da caça, etc. Esses rituais de flauta, né, como a gente sabe, eles têm origem na cultura de povos falantes de Aruac, então, de línguas Aruac, do tronco da família Aruac, que, pelo que a gente sabe, chegaram na região do Rio Negro depois dos Tucano. Então, como eu falei para vocês, ao longo desses séculos de convivência, esses povos acabaram absorvendo essa cultura de flautas e tudo, e provavelmente a letra das músicas também pode ser que venha desse período, dessa interação com os Aruac. Mas fato é que esses cantos, eles não são na língua cótere, eles são em uma língua antiga e são transmitidos pela memória, ou seja, a pessoa aprende a decorar a letra desses cantos. Como eu falei para vocês, eles são realizados no âmbito de uma festa no interior da Maloca, que é a tradução em português que a gente dá para Barsariwa, que é a casa de dança. E elas duram em média 3 dias. Tem duração em média de 3 dias, né, ao longo, e a preparação pode demorar 1 mês, 2 meses, porque ela tem que ter a comida, a recepção dos convidados e, sobretudo, a bebida, o caxiri, né, a cerveja de mandioca, que dá muito trabalho de fazer, né, e precisa ter toda uma preparação de enfeites, etc. Ou seja, são rituais que dão muito trabalho, não pode ser feito assim de qualquer maneira. Por isso que isso explica um pouco também por que demorou tanto para conseguir gravar todas essas sequências aí, porque elas acontecem no momento certo, etc. Então, o contexto...
Você tinha que se submeter a todos os rituais nos ritmos deles.
Exato. Até porque tem rituais que envolvem troca de... A maioria desses rituais chamados dabucuris, eles envolvem troca de alimentos. Então, você precisa estar na época certa de tal alimento, etc. Então, e aí, as danças também, elas são separadas por níveis de segredo, digamos assim. Dessas danças do CD, 2 delas só podem ser realizadas no território Wanano, entre os próprios Wanano. E outras 3 são realizadas nos dabocuris, quando os Wanano são convidados para outras aldeias, para esses rituais de troca. Essa dança da cutia, que a gente ouviu, é uma dessas danças que os Wanano oferecem, digamos assim, em troca dos alimentos nessas festas de dabocuri, né? E as danças são constitutivas da identidade desses povos de mais de uma maneira. Elas foram conferidas a esses povos pelos ancestrais nas narrativas míticas. Conta a história de como cada um desses povos veio a ganhar o seu território nesse mundo, né? Ali nesses próprios rios. E esses povos adquirem nas narrativas místicas sua humanidade progressivamente mediante a aquisição de determinados bens culturais. Dentre eles, as danças e os cantos, né? Então, é algo que, de fato, é constitutivo da própria humanidade desses povos, né? E esses rituais foram brutalmente reprimidos durante o século passado, né? pelos missionários que foram encarregados da missão civilizatória no Alto Alpes, no caso, os missionários salesianos chegaram em 1920, mas antes deles houveram caputinos, houveram outros, sempre com essa missão de levar o Estado, né, até esses povos. E nesse processo, então, esses rituais foram duramente atacados justamente por serem a condensação máxima dessas culturas, né? E esses rituais acabaram indo para o subterrâneo, mas não terminaram totalmente de maneira alguma, né? Esse conhecimento ainda continua muito vivo e, atualmente, esses povos cada vez mais vão retornando a essa prática de fazer esse tipo de ritual.
É aí que entrou a sua pesquisa. De realizar...
Isso, a minha pesquisa ela vem junta com esse projeto no sentido que eu cheguei lá junto com o Instituto Socioambiental me ajudou logisticamente a chegar, como eu estava explicando para o Tatá aqui, é muito difícil chegar, então minha pesquisa foi muito custosa nesse sentido, né, no duplo sentido da palavra, né? E aí, então, desde o início eu tive que fazer uma série de alianças. E quando eu cheguei lá, eles estavam justamente no processo de redação desse projeto, que é o projeto, todo esse trabalho, isso é importante dizer, hein?
Por favor,
citar os patrocinadores, né? Mas todo esse trabalho, ele foi financiado pelo PDPI, que eu não sei se vocês conhecem, é o Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas. E que, infelizmente, acabou.
Era da FUNAI?
Não, é um projeto, o dinheiro vem de uma cooperação internacional, então a GIZ, que é a cooperação alemã no Brasil, colocou um dinheiro no PDPI, entre outras, e eles financiaram uma série de projetos como esse, do Zuanano. E, quando eu cheguei lá, o Zuanano estava escrevendo junto com o assessor do Instituto Socioambiental esse projeto. E eu prontamente fui capturado para fazer parte disso, especialmente naquilo que o Zuanano não sabe fazer ou simplesmente não tem paciência para fazer. Como, por exemplo, essa questão de prestação de conta,
Se nós não temos.
Exatamente, né? Eles não são coisa chata dessa, né? Aí, então, desde o início já tinha esse lugar na comunidade ali, digamos assim.
Era sua contrapartida.
Exatamente.
E o Pedro, agora dá para perceber no conjunto, né, de gravações, uma variedade instrumental também. E que talvez, né, aqui é uma hipótese, não sei o que é, talvez seja também essa junção desses povos formantes, né, dessa etnia, né? E assim como eles carregam no canto, né, provavelmente, né? E aí eu queria saber aí de você o que a gente pode escutar agora, né, que a gente está indo para o nosso último intervalo, segundo e último intervalo, e já acabando o nosso tempo, um trechinho que a gente possa escutar.
Bom, você falou aí de coisa de outros lugares, a gente vai escutar agora, a gente pode escutar uma flauta, que é aquela flauta de Pan, que provavelmente veio dos Andes. A região do Rio Negro também, no período pré-colombiano, foi uma região de passagem entre Andes e terras baixas amazônicas. Então, por ali circulava muitas coisas. Então, a gente vai ouvir esse cariçu, como é chamado regionalmente, que é como aquela flauta de Pan peruana. Sim. É parecida. E a gente vai ouvir o cariçu Bossé Nomo Huachéaputia.
Thank you.
Pedro, que fantástico, acho que é um material riquíssimo lindo, muito interessante a gente pensar nessa perspectiva da, dessa quase que do, das trocas culturais, né, e que acabam sendo os formantes da música do Zuanano, né? E a gente vai escutar agora um trechinho que eu faço questão assim, de eu chamar, porque me impressionou demais esse canto, que é do, você me corrige, é o Rande Rande, né?
É, Rande Rande.
Rande Rande, que é de uma riqueza melódica, de uma das inflexões, escutem.
Ai é beno beno, ai é beno beno be, panza no caíta caí chube, panza rima cano acurico beno, panza bata no acuíste, yara na vina e no caíta caia ta na coasta beno, e mari no camarata cabeno. Pousa recuapi beno, aye beno, aye beno, beno. Zavi marita do catapia mai, zavi marita doam. Isanera catapia mai, isanera catapita minha lipia. E mari machica cuca beno, machica cuca beno. Me perdona com nene pe machica minha beno, onde pino.
Bom, Pedro, eu já peço desculpas porque a gente não tem o tempo que a gente queria, mas faço o convite em nome aqui do Tatá, que, aliás, o Tatá mesmo pode fazer esse convite, né?
Não, continua, continua. Você tá indo bem.
É que a gente faça com você uma série, porque esse material, ele me impressionou. E ele realmente é impressionante, eu acho que não cabe num programa só.
Aceita, Pedro, vai.
Ah, claro, será um prazer.
Oh, maravilha.
Pensa, está fechado.
Sons e literatura ao vivo, né? Especial.
Especial.
Povo...
Cóteria.
Cóteria.
É, o nome verdadeiro deles é Cóteria.
Agora você vê só uma coisa, né? Eu tenho 53 anos de idade. É a primeira vez que eu ouço falar deste povo que está no nosso país.
Exatamente.
Me sonegaram essa informação.
Está tendo a oportunidade de conhecer por uma
Pedro,
via boa.
Exatamente.
Que é da música, né?
Bom, dessa forma a gente se despede. Pedro, muitíssimo obrigado por essa descoberta. Tatá, muito obrigado por essa porta sempre aberta.
A vocês, de coração.
E a gente encerra então com a... Na verdade, a gente vai encerrar com uma coisa também extremamente interessante, que é a flauta sendo acompanhada pelo casco do jabuti. Então, Pedro, muito obrigado. Boa noite e até o próximo programa.
Valeu,
estaremos
obrigado,
juntos.
Obrigado a todos. Bom demais. Obrigado.
A série vem aí.
Samichaka, né? Ali os sininhos catipali da San Joaim não tá, né? Ali os sininhos capali do Bartira ali de Rir. Nossa, nem perto de pali de Rir, né? Nossa, eu vou te dar a little bit of 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 a little